Bom fim de semana, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Zero Absoluto. Relembrando que estamos a gravar todos os episódios desta temporada no verão de 2023 e que, portanto, qualquer informação que fique errada devido à passagem do tempo não é culpa nossa.
Não.
Álvaro, oi. Apresenta-te aos nossos
espectadores. Eu sou o Álvaro.
Nossos ouvintes.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão a nos ouvir. É sempre um prazer ter vocês aqui conosco.
Um prazerão.
É um prazer. Nossa, mesmo gigantesco. Pô. Vocês são demais. É isso aí. João, como você tá?
Eu tô bem, pô. Obrigado pela pergunta. E Fred?
Fred? Tô mó bem também.
Nossa.
Mó bem.
Então, hoje o episódio, a gente vai falar sobre o Brasil e eles vão ter que falar o sotaque brasileiro.
Não, imagina. O meu maior pesadelo.
Porra, mó babaca tu.
O Álvaro diz que nós não temos a capacidade de imitar o sotaque brasileiro como deve
não,
ser.
Não, mano, eu acho que os portugueses têm muito melhor habilidade de imitar o brasileiro do que os brasileiros de imitarem o português.
Que habilidade, ah, okay, James. Okay.
Habilidade, tipo... James.
James. Oh, James, me vê uma salada de fruta.
Oh, tá na mão, tá na mão.
Por favor, se vocês não entenderam essa referência, por favor, pesquisem.
James, passar mais tempo no
salada
Twitter.
De fruta, exato.
Mas reconheço que os portugueses fazem mal o sotaque brasileiro no início, mas depois de estar 2-3 anos contigo, acho que eu e o Fred temos vindo a melhorar bastante.
Não, o João, sim, ele já tá muito bom, o Fred é mau.
Bolas, nem uma oportunidade, pá.
Cortado.
Meu sotaque é mó bom, tu não entendi nada.
Mano, por acaso do Fred é bom mesmo, cara.
Nem parece que tá tentando.
Não, pronto.
Então.
A voz de vocês fica mais fina na hora.
Fica.
Tipo, mano, é que eu falando português, tipo, foda-se, cara.
Manda fogo, mano.
Desculpa, mata, desculpa.
É a única coisa que eu sabe.
A única coisa que eu sei falar é isso.
Bom, o tema do podcast de hoje não tem nada a ver com brasileiro e português.
Antes, pelo contrário.
Tem a ver com roubo. Eu tô brincando.
Olha, pode ter a ver com roubo se quiseres. Blockchain. Sim. Vamos explicar as potencialidades de blockchain. Isto para dar um bocadinho de contexto, porque eu agora estou em França e em França o mestrado funciona um bocadinho de forma diferente e eu estou a fazer a minha tese e a minha tese é relacionada com blockchain de certa forma, aplicada à aviação. E sempre foi um tópico que estava muito em altas e continua a estar, mas agora realmente a estudar e a estudar cientificamente o que é aquilo é que dá para perceber as verdadeiras potencialidades do que é blockchain e do que é que isso pode trazer para o futuro.
Pois, porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de que o blockchain está só ligado a criptos, por exemplo, não é?
A pergunta inicial que eu ia fazer, porque eu acho que sou a pessoa que menos sabe disso aqui nessa mesa, é tipo assim, carro é uma categoria de meio de transporte, tá sabendo?
Certo.
É tipo... a criptomoeda é uma coisa que tá englobada na blockchain, tipo, o que que é acima? Em categorias, entendeu? Tipo, o episódio ele vai ser sobre cripto ou sobre blockchain? Ou tipo, você falar de blockchain é você falar de cripto? Tenta explicar okay, um pouco então, dessa escala, assim,
então,
vai.
A blockchain, quando alguém fala de blockchain, é a tecnologia que confere segurança às criptomoedas. As criptomoedas é um uso da tecnologia de blockchain.
Ok, ok.
Mas que, como... Quase todas as coisas no mundo funcionam como dinheiro. Basicamente, é um dinheiro, mas mais evoluído. É um dinheiro que tu consegues programar, é um dinheiro que tu consegues movimentar de formas mais eficientes do que o dinheiro da economia normal. O euro, os dólares.
Então, o blockchain é uma coisa que ela tá. É a tecnologia que faz com que as criptomoedas sejam possíveis.
Exato, exatamente. É a tecnologia por trás da segurança absurda das criptomoedas e de como é que isso tudo funciona. Basicamente, querem que eu comece a explicar como é que aquilo funciona?
Eu não sei começar.
Basicamente, há uma coisa só em termos científicos, porque isto foi o primeiro ano em que eu verdadeiramente percebi como é que as coisas estavam de facto seguras e como é que aquilo fazia sentido ser aquilo que é. E não é só uma, às vezes, como tem um estigma de putos estúpidos a brincar no Twitter com dinheiro falso.
Sim. Então, olha lá o Dogecoin, né? Aquela cena.
Exato, sim. Tem muitos fenómenos desses, mas isso acho que acaba por estragar um bocado a imagem do potencial que aquilo tem.
Sim.
Basicamente, existe uma função matemática que se chama uma função hash function, um tipo de funções matemáticas, são uma família de funções matemáticas. Que basicamente são funções que, dado o input, tu nunca consegues perceber. Tu tens um. Dado um input de um comprimento qualquer, de um tamanho qualquer, tens sempre um output do mesmo tamanho e tu nunca consegues perceber através do output, que são números à toa, tipo X03EA, são números à toa, tu nunca consegues perceber qual é que é o input. Ou seja,
um tipo de criptografia?
Como se fosse criptografia, também se usa para fazer criptografia, mas neste caso não é aplicado à criptografia.
Okay.
Mas no fundo é isso, no fundo tu escreves lá uma informação no interior dessa função, escreves Álvaro, uma string, um nome, e do outro lado vai sair uma coisa gigante de 32 caracteres, com 0xE...
Que no fundo quer dizer Álvaro.
Que no fundo quer dizer Álvaro, mas só tu que sabes que quer dizer Álvaro é que consegues mostrar que
é Álvaro.
Que não,
é Álvaro.
Não dá para perceber a relação do input para o output, mas o mesmo input tem sempre o mesmo output.
Exatamente, é determinista nesse aspecto. Pronto.
Ah, ok.
E isso é a base da segurança toda. Tipo, a segurança da blockchain depende destas funções.
Você não consegue fazer o caminho reverso nessa função, exato. Mais
não,
ou menos isso.
Exato, exatamente. Okay. Então, basicamente... Esta função é o principal elemento. Depois, a partir daí, tens uma transação, que é como se faz uma transação de dinheiro. É, nesta mesa podia ser eu a dar 5€ ao João, o João a dar 2€ a ti. Pronto, várias transações.
Sim.
E cada transação desta é registada no computador, num bloco, com a informação do que é que aconteceu nessa transação. E as transações, dependendo da aplicação que estás a fazer, pode ser transferir dinheiro ou também pode ser transferir dados. Tu podes guardar coisas na blockchain. Ou seja, tu podes escrever lá, o meu nome é João, e guardar esse textinho na blockchain. O que acontece é que esse textinho é passado por esta hash function e é posto dentro deste bloco. Pronto. Estes Sim. blocos recolhem vários textinhos destes, várias transações destas, e são agrupados e depois... Dependendo da blockchain e do tipo de blockchain, este bloco é adicionado à linha de blocos e Sim. cria, de facto, a blockchain, que é a corrente de blocos.
Okay.
A maneira como isto é feito é o que faz com que a blockchain tenha 100% de segurança e seja basicamente infalível. Então, no início, a Bitcoin foi a primeira blockchain que fez isto tudo.
Sim.
Funciona com o Proof of Work e por isso é que se fala muito que as blockchains gastam muita energia.
Sim.
E isso tudo. Porque basicamente o que acontece é que todas as pessoas que participam desta rede procuram um valor desta hash function que cumpra uns requisitos. Por exemplo, os últimos 4 algarismos têm que ser zeros ou alguma coisa do género. E como isto é... Não há relação entre o output e o input, tu tens que simplesmente testar valores até conseguires alguma coisa, aleatoriamente.
É mesmo pesado, né? Tipo,
é pesado computacionalmente.
É uma coisa que você tem que quebrar mesmo na porrada, digamos assim.
Exatamente.
Né?
Tem que ser correres a função com valores random até encontrares uma coisa que cumpra aquele valor.
Fixe.
E isso é o que confere segurança, porque quem faz isso, tu tens que gastar basicamente do teu próprio dinheiro para conseguires ter alguma oportunidade em receber uma recompensa. Quando adicionas um bloco a esta rede, tu recebes as criptomoedas e por isso é que se tem o termo miners, que são as pessoas que desvendam estes números. Ok. Pronto. Porque há esta motivação, ninguém nunca vai trapacear o sistema, ninguém nunca vai tentar dizer um número que não seja real, porque não consegues fazer isso. Todas as pessoas têm que aprovar que esse número cumpra as tais regras.
Que está meio que tudo interconectado.
Exatamente. Assim. E tu também não vais gastar dinheiro à toa se depois também não quiseres ter a recompensa certa.
Ok.
Pronto.
Você não pode ficar criando blocos do nada porque isso
Exatamente.
Exige dinheiro. Okay,
tá. E isto é a base da segurança das criptomoedas e da blockchain no geral. Uma coisa que é muito importante é, uma vez adicionada a transação ao bloco, e todas as pessoas que participam da rede têm um record de todos os blocos que estão a ser adicionados e têm que concordar em todos os blocos que estão a ser adicionados. Quando tu adicionas alguma informação à rede, essa informação fica para sempre inalterável na rede. E isto é a única forma que nós temos de fazer isso garantidamente. Por exemplo, quando tu guardas a informação num servidor, pode existir alguma coisa, o administrador do servidor pode chegar lá e alterar a informação sem querer ou apagar sem querer. Isto pode acontecer. Na blockchain nunca acontecerá.
Porque senão você quebra, digamos assim, uma corrente toda, digamos assim. Eu estou tentando facilitar para mim.
Basicamente tu quebras a corrente porque não quebras a corrente, não o consegues fazer, porque, porque seria,
está tudo uma coisa ligada à outra.
Seria, estamos aqui todos a concordar, ok. Numa sequência de números, que é 1, 2, 3. Agora eu digo, ok, o próximo número é 5, mas eu agora, em vez de dizer que a sequência é 1, 2, 3, 5, vou dizer 2, 3, 4, 5. E tu vais dizer, não, mas essa sequência está errada, não é a que tu disseste anteriormente.
Então,
é impossível falsificar isto, estás a ver?
Entendi.
Como toda a gente concorda na sequência, toda a gente vai concordar que certas transações estão feitas e, portanto, não se pode voltar atrás com a informação.
Quem é que são essas pessoas todas que concordam?
São nós da rede, tu podes candidatar.
Posso ser eu, por exemplo?
Podes ser tu, sim.
Ok. Ok. Boa.
Mas isso, digamos assim, é uma dificuldade que eu também tenho de entender. Isso é o quê? Está guardado num servidor? Tipo...
Não, está guardado em todos os computadores que estão na rede, partilham uma cópia
de tudo?
Da blockchain, de tudo.
Cara, mas isso não é tipo pesado, tipo. É mesmo, é muito pesado, né?
Em termos de memória. Mais ou menos, porque aquilo está guardado em
tipo,
bytecode, que não é assim tão,
claro,
tão pesado.
Mais leve, né?
Mas na mesma, sim, é bastante. É uma
tipo,
quantidade
porque para mim parece que assim, se antes eu só gravava, eu só guardava tudo tipo numa cloud, digamos assim, uma cloud do Google, que todo, como todo mundo sabe, né? Nada em nuvem, é realmente um servidor lá.
É um servidor, sim.
Tipo assim, digamos que todo mundo vai ter que ter uma cópia da Google, entendeu? Para confirmar que é mais ou menos isso, né? Era não. Como se eu tivesse um. Você percebeu o que eu quis dizer?
Mas não da mesma dimensão, atenção.
Ok. Claro.
É essa a diferença.
Não guardam fotos lá, né? Mais tipo informação direta.
E a potencialidade da blockchain não é para isso. Não é para ter um sistema de pesquisa com tanta informação como a Google. Não é para substituir a internet. É só para...
Registrar.
Entendi, certas coisas.
Que sejam mesmo necessárias de ficar guardadas para sempre.
Em todo lugar.
Em todo lugar, tu precisas... Quer dizer, a blockchain oferece essa possibilidade.
Nunca tinha percebido isso. Parabéns.
Pronto. Fico contente.
Obrigado.
Outra coisa que surgiu, isto foi a primeira blockchain, certo? A Bitcoin servia só para transferir dinheiro e era a única função dela era substituir o dinheiro fiduciário. E agora, com o Ethereum recentemente, que foi a primeira blockchain a fazer isso, eles descobriram uma forma de programar, de guardar programas na blockchain. E como são basicamente, não são basicamente, são inalteráveis, são programas inalteráveis que ficam guardados na blockchain e ficam lá para sempre, tu podes correr esses programas indefinidamente e são sempre os mesmos, são inalteráveis o programa. E chamam-se smart contracts, que é basicamente contratos inteligentes.
Sim.
E o nome é super bem caçado porque basicamente é a melhor ferramenta de... para... Fogo, só está-me a faltar a palavra em português, law enforcement.
Para a aplicação da lei.
Para a aplicação da lei, porque... Uma vez que tu definas um programa, dizes, ok, este programa, uma vez que tu...
Acho que aquela do quadro era boa, até, tipo, mano, não sei se é esse um exemplo, mas o que eu já vi era...
Ah,
que...
sim, olha, por exemplo, existe um exemplo real, não. Seguradoras já estão a fazer isto.
Sim.
Tu tens um bilhete de avião, e é obrigatório por lei, assim que o avião se atrasa a mais do que 20 minutos, tu receberes X de indenização por cada minuto que passa.
Sim.
Pronto. A blockchain funciona, atenção, tem todas as potencialidades de um programa qualquer. Tem clock, tu consegues saber o tempo, essas coisas todas. Então, há um programa que lê o tempo, recebe informação de quando é que a companhia aérea está a ser atrasada pela informação do sistema do aeroporto exterior. Recebe essa informação e assim que o avião atrasa,
já automaticamente começa a dar dinheiro para você.
Começa a debitar dinheiro da conta da seguradora para a tua.
Sim.
E isto é feito automaticamente. Tu não tens que esperar que a seguradora processe o teu pedido de reclamação. Não tens que esperar nada. Simplesmente tu fizeste este acordo com a seguradora, está lá naquele contrato e assim que os termos do contrato são cumpridos, o contrato corre.
Ok.
E é automático. Uhum. Não tens... uma pessoa envolvida que possa fazer erros, estás a perceber?
Ok, e a minha pergunta é, e esse pagamento é feito em Ethereum?
Exatamente, e é essa a potencialidade da criptomoeda em si, é feito em Ethereum.
Não podia fazer em dólar?
podias fazer em dólar se o dólar tivesse uma blockchain. A questão é que quem fornece a blockchain é o Ethereum, porque isso faz todo o sentido para eles
de, tipo, desenvolverem
a moeda deles. Okay.
É um serviço que eles, ó, tipo, a gente é uma moeda.
É um serviço
e,
mano, da moeda, assim, Ethereum.
Claro. Mas, tipo, o problema que eu vejo nisso era, vamos supor, ok, tá, o avião atrasou e eu tinha que receber $600.
Certo.
Tipo, mano, ele vai colocar a multa em Ethereum, tipo, ah, você vai receber 400 Ethereum. Tipo, mano, daqui a um ano pode estar valendo isso, daqui a outro ano pode estar valendo nada.
Sim, mas tu também podes converter
e aí você coloca dólares. Então em dólares.
Não, mas a transação vai ter que ser feita na blockchain. Exato. Está tudo a correr na blockchain.
Imagina, no fundo, que vai acontecer?
Imagina, tu tens que receber $600. Ao momento do atraso do avião, fazes a conversão. Quanto é que vale $600 okay. em Ethereum? E a transação é feita em Ethereum. Depois tu trocas.
Depois eu troco se quiser.
Entendi. Exatamente.
Podes trocar passado assim que o avião levantar voo, se tiveres.
Sim, sim, sim.
Isso é só uma questão de valor de referência. Qual é que é o valor que tu dás de referência? Neste caso, se for o dólar na lei.
Ok, tudo ok. Bem. Era isso que eu queria saber.
Mas é possível fazeres a conversão de moeda.
Entendi.
E eventualmente também, à medida que isto se torna mais comum, a moeda estabiliza, não é? Ethereum.
E aí agora a minha pergunta também é outra pergunta, mas tipo. Ok, eu entendi que é seguro, né? Isso é seguro, digamos assim. Se tal coisa acontecer, ele vai me dar o dinheiro.
Certo.
Só que não pode ser hackeada, digamos, a informação que é usada pra, tipo, chegar na blockchain. Tipo, mano, e se eu consigo, de alguma forma, digamos assim, vamos supor, hackear que o meu voo atrasou, entendeu? Tipo, a blockchain vai receber aquela informação que o voo atrasou. Tipo, que eu tô sendo agora aqui jogando informação. Tá,
tipo, saqueares o sistema do aeroporto. As informações que saem do aeroporto.
Digamos que...
Tipo, o avião saiu a horas e tu hackeaste e disseste que ainda não saiu.
Eu entendo que, tipo, o sistema de segurança de um aeroporto é muito maior, mas assim, a gente tá falando que isso daí vai ser usado pro dia a dia, entendeu?
Mas o que eu tô a dizer... Não, atenção. Quem fornece essa informação à blockchain é uma conta especializada, não é um qualquer...
Okay.
Outra coisa que a blockchain permite e que falta-me aqui dizer, que é verificação de identidade, no sentido em que é a primeira vez que tu tens código que diz, olha, só o Álvaro é que pode correr esta função aqui deste código.
Ah, legal.
Os outros utilizadores todos, com as outras contas, podem correr as outras quatro. Mas só o Álvaro é que pode correr esta especial. E neste caso seria isso, a informação que chega
só pode sair
da tua conta. E a tua conta é definida por uma carteira, que é... É um número.
É um número, basicamente.
É um número e uma palavra.
É a sua identificação. Ok, pronto, percebi.
E isso é que permite tu teres essa informação e ser não hackeável nesse sentido. Mas a questão é, uma vez tu possas fazer com que a lei seja cumprida através programável, basicamente, de um programa na blockchain, são inúmeras as possibilidades que tu podes criar. Tu podes fazer contratos de seguradoras, tu podes fazer... sei lá, tantas outras coisas de...
Uma coisa que eu vi super interessante que eu vi era, tipo, por exemplo, acho que isso também é meio aplicado a NFTs e essas cenas, mas era que, por exemplo, você tem muitos artistas, se eu não me engano, acho que era Van Gogh, que pintou os quadros deles e, tipo, quando ele vendeu os quadros, ele não era famoso, então ele vendeu por um preço, tipo, ridículo, assim, sabe?
Exato.
E falou que, por exemplo, com a blockchain você poderia colocar que sempre que o meu quadro fosse revendido, tipo, exato, 10% da venda é direcionada diretamente pro criador, entendeu? Então, assim, digamos que isso você impedia, tipo, sabe, mano, sei lá, um criador vai lá, ele é novo, ainda faz um quadro, e daqui a 20 anos ele é super famoso, aquele é o primeiro quadro que ele fez.
Exatamente.
Tipo, mano, e aquele cara não vai receber nada com isso.
Isso é gerido pelo smart contract, pelo smart contract,
que automaticamente
faz isso atrás da venda do NFT.
Muito interessante. O contrato pode alguma vez ser, tinha dito que era inalterável.
É inalterável.
Nunca, então imagina que tens um contrato qualquer para aplicar a lei, não é? E eventualmente a lei é alterada.
Tu crias um contrato novo e dizes que esse é o novo contrato.
Ok, mas o outro vai ficar lá a ocupar um bocadinho de memória.
Ok.
Sim, eventualmente sim.
E você pode, tipo, fazer com que esse contrato, tipo... Porque, por exemplo, é isso que o João falou. Vamos supor que depois eles troquem um contrato. Mas aquele ainda vai estar sendo para sempre aplicado ou não. Porque ele tá lá na blockchain, entendeu? Então, digamos assim, que é quase como uma lei imutável, entendeu?
Sim, mas mudarias... Podes anular... sei lá, a conta que geria o sistema de débitos da seguradora deixa de existir ou deixa de ter dinheiro.
Ok, ok.
Estás a perceber?
Porque aí ele já não é mais aplicável.
Aí já não é mais aplicável. Tu podes anular o contrato de alguma forma.
Sim, claro. Mas tem que ser.
Mas tem que ser... É possível de evoluir o contrato, mas... Tens que repor um contrato novo, ou não.
E também tem muita outra coisa que, tipo, mano, isso é complexo, né? Tipo, tem coisas que, claro, às vezes você não consegue entrar em tanto detalhe, assim, pra explicar pra nós.
Não, imagina, não vai ser... Atenção, nunca será infalível, porque,
claro, porque nada, é infalível.
Nada é infalível, e tudo no fim vai depender de alguém que cumpra a palavra, mas isto é minimizar a confiança que tu tens que pôr num sistema para funcionar bem.
É, porque ele, digamos assim, é programável, né?
Tipo, porque ele é programável,
isso
é melhor,
exato. Isso é a melhor coisa.
Uma coisa, tenho visto várias aplicações giras disto, mas uma das coisas muito interessantes que já vi com NFTs era bilhetes de comboio e bilhetes de transporte público.
Porquê?
Era, basicamente, todos os cidadãos de uma cidade, em vez de agora ser, por exemplo, ou de um país, não sei, agora, em vez de das coisas funcionarem, pagamento de impostos, e depois esses impostos serem investidos para inúmeras coisas, e uma delas os meios de transporte, todos os cidadãos compravam um NFT dos meios de transporte públicos da tua cidade, o que seja.
Sim.
E era como se fosse o teu passe, ligado a ti, Álvaro.
Sim. Pronto.
E tu, como compravas esse NFT, tu estavas a, basicamente a financiar o sistema público
de
transportes. Obviamente também entrariam aí os impostos, e o Estado também podia ter uma grande parte de financiamento disto, mas a ideia era que todas as pessoas que financiavam, sempre que o sistema passasse a ser rentável, recebessem, rentável, pagava-se a si próprio, eventualmente, o objetivo era que fosse... Uhum. Bem gerido o suficiente para se pagar a si próprio.
Claro.
Todas as pessoas que tinham comprado um NFT começavam a receber parte do valor.
Sócias do
como se fossem sócias dos meios de transportes públicos, estás a perceber?
Pô, mas isso era interessante, por acaso.
E toda a gente era meio dona de uma parte do transporte público. E isso é uma ideia interessante, no sentido em que facilitava tudo às pessoas. Eram mais envolvidas nos projetos. Tu podias tentar agarrar fundos para fazer mini linhas de autocarro na tua cidade ou no teu bairro que funcionassem de uma certa forma mais eficiente. Conseguias localizar mais
a política em
si, exato.
Muito interessante.
Isso era uma boa forma de envolver as.
Muito, muito interessante mesmo. E me digam lá, eu sei que vocês no começo do episódio estavam a falar sobre um tema que era...
Tipo zero knowledge proofs.
O que é?
Ah, exato.
Onde que isso entra?
Onde é que isto entra? Porque, como toda a gente tem que computar esta, como eu estava a dizer, toda a gente guarda uma cópia das transações, toda a gente, quando computa estes valores, computa, posso dizer computa?
Sim, sim.
É o verbo computar, não é?
Computar, sim.
Compute.
Tenso. Compute. Quando toda a gente computa estes valores, gasta-se muita energia e gasta-se muito dinheiro também a tentar fazer transações, porque tu tens que pagar às pessoas para aprovarem a tua transação.
Claro.
Então o que é que surgiu? Está a surgir agora maneiras de fazer, de escalares estas opções e teres transações mais baratas. E transações mais rápidas. Então uma dessas maneiras que surgiu de fazer isto é com um conceito matemático que se chama Zero Knowledge Proofs, que é, em vez de tu obrigares toda a gente a repetir as tuas transações para provar que as tuas transações
estão
bem feitas, o que tu provas é, ok, eu fiz a transação certa, não te vou mostrar a transação, mas vou-te provar que a transação está certa, dando menos trabalho, que é o conceito de Zero Knowledge Proof.
Yeah, o conceito é mesmo, dares a prova sem a outra pessoa ganhar nenhuma informação extra.
Como dá o exemplo do Wally.
Um bom exemplo, por exemplo, aqueles livros do Where is Wally? Encontrar o bonequinho...
Sim, é uma imagem gigantesca, tipo, de uma cidade, você tem que, tipo, onde está o personagem que tem, né, no caso, a coisa. Você tem que...
Quero te mostrar que eu sei onde é que está o Wally, mas eu não te quero dizer onde é que ele está.
Exatamente, qual a localização dele, exato. Yeah.
Então, eu arranjo uma placa muito maior que o livro e faço um buraquinho do tamanho do Wally.
Sim.
E para te mostrar que eu sei onde é que ele está, eu ponho a posição dele no buraquinho e do outro lado tu vês o Wally. Portanto, tu sabes que eu sei.
Mas só o Wally.
Só vês o Wally.
Porque o resto está tampado.
Tu não sabes como é que está o livro em relação à placa, porque a placa é muito maior que o livro.
Sim.
Portanto, pode estar o livro completamente para o lado esquerdo, para a direita, para cima.
Sim.
Ou virado ao contrário, não fazes ideia, sim, não sabes onde é que ele está, mas tu sabes que eu sei.
Sim.
Exatamente. Esse é o conceito.
O Wally,
porque eu vi o Wally, mas eu falei, mas eu não sei onde é que ele está.
Depois,
mas...
isto também dá para complicar, por exemplo, usando estatística.
Sim.
Se tiveres, por exemplo, vários pedaços de informação, e imagina, para simplificar, vamos imaginar que tens tipo um puzzle de cores. Uhum. E a única regra que tu queres verificar é que dois pedaços lado a lado têm cores diferentes.
Okay.
Mas tu não podes saber como é que é a sequência de cores no total.
Sim.
Então vês só duas a duas, levantas, por exemplo, duas peças lado a lado e tu vês, de facto, isto são cores diferentes.
Ok.
A seguir misturas tudo de novo.
Sim.
E eu, como sei as regras do jogo, misturo aquilo bem. E como está certo, as cores vão estar diferentes.
Sim.
Mas tu não podes ver aquilo tudo, então tu vais só ver outra vez mais dois. E eu vou misturando e tu vais verificando. E portanto, em termos estatísticos, eventualmente tu tens confiança suficiente.
Exato.
De que a regra está a ser cumprida, mas tu não viste aquilo tudo.
Eu vou. Há um exemplo, e é exatamente o mesmo exemplo, mas se calhar é um exemplo um bocadinho mais fácil de compreender, okay. Que é, chama-se uma gruta e chama-se a Gruta de Alibaba. E tu entras com.
Muito bom.
Vais tu e o Alibaba e tu queres saber. O Alibaba quer-te provar que sabe o código secreto de uma porta que está dentro da gruta.
Tem ouro.
Mas ele não te quer dizer que tem ouro e não te quer dizer que
o código.
O código da gruta. Pronto, a gruta, só para os ouvintes imaginarem, será com uma forma como se fosse em U. E no meio do U tem uma porta.
Sim.
E a entrada é comum. O que tu fazes é, tu vais sentar com o Alibaba na entrada comum da gruta e vais dizer, e vamos dizer que o lado A e o lado B são os dois lados em que tu podes sair do U da gruta,
sim,
certo?
Sim, sim, sim.
E vais pedir ao Alibaba para sair por o A ou por o B. E ele vai, e como ele sabe o código da porta que está
do meio,
dentro do U,
sim.
Ele vai conseguir sempre sair pelo A ou pelo B. Tu é que
porque
tens,
ele sabe.
Porque ele sabe. Então tu vais perguntando isto consecutivamente até te fartares e até teres
só
uma.
Só porque aí você tem a certeza que.
Até para tu teres a certeza.
Você fala assim: olha, sai do B, agora você sai do A.
Agora sai do B, sai do A, sai do A, sai do A, sai do B, sai do
entendi.
B.
Assim você consegue saber mesmo.
A única maneira que alguém conseguiria de fazer isso consistentemente seria sabendo a chave que está no meio da porta.
Sim.
E portanto tu podes dizer okay. Com confiança que.
Ok. Fixo, entendi.
Estatisticamente.
E a pergunta que eu tenho é a seguinte: tipo, foi até uma coisa que eu já falei com o Fred isso daí. É que a visão que eu tenho é, tipo, um pouco. A minha visão, como eu falei, eu sou a pessoa que tem menos conhecimento do assunto. Tipo, eu vejo que, pô, mano, eu vi tantas pessoas, tantos amigos meus comprando criptomoedas, tipo, mano, e eu não tô falando de vocês dois, mano, tipo, amigos meus do Brasil que, tipo, sabe, mano, que eram pessoas que não tinham, sabe, não tinham conhecimento nada daquilo, assim, comprando isso daí. E, tipo, a visão que eu tinha aqui, mano, eu acho isso uma tecnologia incrível, 10/10, só que, tipo, mano, eu achava que o pessoal levava aquilo como se fosse, tipo, mano, a revolução completa do mundo, tipo, mano, inventaram uma máquina de motor infinito, entendeu? Quando, na verdade, tipo, eu fico pensando assim, boro, isso daí é uma ótima ferramenta de criptografia, entendeu? Uma tecnologia boa, mas você acha que mesmo tem a capacidade de revolucionar o mundo?
Tem a capacidade, tem. No sentido em que a quantidade de dinheiro e processos que tu tens atualmente com inúmeros contratos e coisas da treta que tu tens que confiar basicamente que a empresa vai fazer e dinheiro que tu perdes e...
Simplesmente por confiança.
Por confiança, simplesmente tu podes ser enganado, tu és enganado constantemente ou por desconhecimento da lei. Por exemplo, tu imagina que se comprares alguma coisa no supermercado que vais a comer e está podre, afinal há uma lei que diz que tens direito a uma indenização.
Sim.
Se calhar até há da Asai, não faço ideia.
Sim, deve haver.
Tu não fazes ideia disso. Se tu fores ao supermercado e comprares alguma coisa podre, tu não vais reclamar porque dá demasiado trabalho fazer
claro,
isso.
Claro, claro.
E se tiveres um smart contract que faça isso automaticamente espalhado na sociedade, nestes vários aspectos, tu vais receber essas indenizações sozinho.
Entendi.
Sem fazer nada.
Como que ele vai saber que a comida que eu comi estava podre?
Ok, pronto. Se calhar a única coisa que terias que fazer era sinalizar que...
Eu percebi,
mas
acho que é o negócio do atraso é muito bom. Mas é tipo, se o ônibus atrasa, eu na hora vou começar a receber alguma
exatamente,
coisa.
Exatamente, estás a ver?
Tipo, entendi. Eu não preciso avisar, mano. Sabe-se, né?
E outra coisa também que tu disseste das criptomoedas.
Sim.
Às vezes as pessoas podem ter receio, porque não é uma coisa concreta como o euro ou o dólar. Mas na verdade...
É tão também,
concreto o que é
como,
o euro e o dólar, não é?
São só papéis que nós demos valor.
Nós damos valor enquanto valor. Sociedade. Toda a gente concorda, olha, este papel vale uma laranja.
Claro. Mano, mas o que eu acho que vale muito e também que é uma coisa que existe é digamos assim, é... Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas acho que é o Banco Mundial, ele até, tipo, dá uma classificação de bons pagadores, tipo, aos países. Tipo, AAA+, não sei se você sabe, tipo, a Suíça, se não me engano, é que tem o melhor...
Crédito lixo. Portugal estava em lixo. Tava, chama-se, né? Vários níveis, assim.
É, exato, tipo, mano. Tanto que esses dias até o Brasil subiu num e eu vi uma reportagem sobre isso. Mas assim, eu acredito que, tipo, mano, às vezes muito disso daí pode ser meio que, digamos, sabe, a confiabilidade do pagador. Mas eu concordo definitivamente que se você tem um... Mano, até alguma coisa que é mesmo feita por ifs, entendeu? Tipo, quando se tal coisa acontece, você vai receber isso daí automático, mano. É claro que eu confio muito mais do que depois ficar dependendo de um juiz que vai julgar.
Exato,
e vai
é isso,
tal
é, coisa. E é isso. Ok. As pessoas podes não ver isto como a máquina infinita de... O motor infinito. Tinhas dito. Ok, não é uma revolução a esse nível. Sim, atenção, era. Também nada seria uma revolução a esse nível.
Sim, era difícil
mas
que fosse.
É difícil que fosse, claro. Mas em termos de burocracia e de funcionamento da sociedade, nós continuamos, enquanto sociedade, a funcionar como funcionávamos pai no século XVIII, em termos de burocracia e da maneira como as coisas funcionam, da aprovação, e não há uma modernização, não há uma integração dos computadores no processo de otimização da sociedade em si, estás a perceber?
E
isto é a primeira tentativa de fazer isso.
Outros benefícios, tipo aquele exemplo que tu deste das pessoas tornarem sócios dos transportes públicos.
Exatamente.
É uma excelente motivação para as pessoas tornarem mais envolvidas na política local e para contribuírem para a cidade crescer.
Exato.
Concordo.
E outras aplicações, por exemplo, tu ainda nem explicaste. O que é que estás a fazer na tese, concretamente?
Sim, é uma... que é basicamente desenvolver um sistema de tráfego aéreo baseado em criptomoedas, usando a potencialidade de criptomoedas para gravar a informação permanentemente. Porque o objetivo é que as informações dos drones que estão a voar e que estejam a voar sejam guardadas e sejam possível ser consultadas por toda a gente para se ter um controle do que é que se passa no espaço aéreo. E as criptomoedas é a única maneira de fazer isto sem ter, por exemplo, um sistema de servidores completamente maluco que tem que ter uma cibersegurança ridícula. Porque senão toda a gente vai tentar hackear.
Imagina não poderes voar porque os servidores estão cheios.
Sabes que isso já aconteceu? Isso já aconteceu em Paris, já aconteceu em França, na Europa no geral acontece bastante nos aeroportos porque há imensos hackers russos e tudo. Que as informações dos servidores ficam bloqueadas durante algum tempo. É frágil. Quando se guarda informação em servidores, é frágil e tem-se apercebido cada vez mais disso com este aumento também dos hackers russos e dessa informação toda. Então, a ideia era usar a blockchain como fonte absoluta de informação, em que a informação é sempre fiável e verdadeira, basicamente.
Muito interessante.
E depois a vantagem é que, como isso está na web, disponível para toda a gente, podes construir serviços a partir daí sem teres que pedir autorização nenhuma a ninguém. Ou seja, o sistema de tráfego aéreo define, ok, esta informação está disponível nestas zonas. Depois, pode surgir aplicações como Flight Radar, que alimentam-se dessas informações
e
fazem um layout bonito para essas informações. Pode haver uma coisa de uma outra aplicação de identificação de drones, sei lá, tanta coisa que podes construir com base nessa informação e que essa informação pode estar pública para toda a gente, porque é inalcançável é inalterável, estás a perceber?
Sim.
E só por ser inalterável tu tens essa vantagem de poder fazer com que a informação esteja disponível a toda a gente.
De forma prática.
Exato.
Sim.
Mano, eu gostei muito. Eu, tipo, eu até falava com o Fred, tipo, da última vez que eu fui pra Toulouse, dei com ele lá. Tipo, ele já tinha conversado comigo sobre isso, eu não tinha ainda entendido tão bem. Da última vez que eu fui, já comecei a entender melhor. E eu vejo o mesmo valor assim, entendeu, mano? Um valor mesmo...
Sim.
É porque é complexo, não é uma coisa que é tão fácil de entender, mano. As pessoas veem isso como, mano, a explicação parece que eu tinha era que, é uma moeda, é a nova moeda. Não, tipo, o que eu acho pra mim é que é uma nova tecnologia, entendeu?
É, uma nova tecnologia.
Tipo, é muito mais legal você explicar isso como uma tecnologia do que como uma moeda.
Mas eu acho interessante, pelo menos eu acho isso da minha parte, acho interessante, acho que é uma coisa tão técnica e por ser uma coisa tão técnica é um bocado impressionante como é que foi tão generalmente utilizada. E
coaches, a razão, mano, a ocupação dos coaches
não,
do Twitter.
E a razão porque isso aconteceu é porque o sistema e a maneira como aquilo foi desenvolvido pelas pessoas que sabem, atenção, não são os gurus da blockchain do Twitter, não estou a falar dessas pessoas, as pessoas que desenvolvem de facto a tecnologia.
Mas o Numeiro não era muito bom nisso daí.
é bom fazer trade, tipo, não é...
Eu tô falando no Meiro lá, aquele youtuber, não sei o quê. Mas ok, pronto, é português.
Mas estás a falar de computer scientists.
Sim, exato. Sim, estás a falar de malta. Malta, engenheiros que, e matemáticos e criptográficos sim. e tudo.
E eles?
Que estão envolvidos. E essa malta fez um bom trabalho a desenvolver uma ferramenta que é facilmente utilizável por toda a gente. Toda aquilo, gente. Programar smart contracts é literalmente, é como fazeres um programa em Python, é uma coisa tranquila. Nós, enquanto conhecimento de engenheiros, tu, se pensares na lógica de uma coisa que queres implementar em termos de legal, tu consegues fazer isso. E, não, e se isso começar a ser uma coisa regular, porque faz todo o sentido, por exemplo, uma seguradora adotar isso, porque não gasta dinheiro com... pessoas intermédias que têm que atender o telefone do cliente que, e que têm que aprovar as cenas do cliente e têm que depois ligar e depois falar com o não sei o quê. Os middlemen todos dentro dessas empresas são todos eliminados completamente e o serviço no fim vai ser um serviço muito melhor porque é automático.
Claro, fica automatizado
e não tem erro.
Eu acho que isso é que é a principal parte do futuro. Não só, ok, o dinheiro é descentralizado e não passa pelo governo e tudo isso, mas não há nenhum dinheiro programável e esta é a primeira forma de dinheiro programável em que tu isso consegues é definir os caminhos do dinheiro e automatizar de caminhos do dinheiro, que pronto, acho que é super interessante.
Gostei.
Ficamos por aqui então, episódio mais curtinho.
Um episódio mais curtinho, pode
ser.
Um
ótimo episódio.
Um ótimo episódio denso de informação.
Denso de informação, esse foi o mesmo denso. Muito bom, curti.
Mas bom.
É isso aí.
Então.
Invista.
Invista.
Beijinho pra minha irmã também. Beijinho, Isa.
Beijinho, Isa.
Beijinho, Isa.
Beijinho a todos os ouvintes. Beijinho.
Beijinho.
Tchau.
Tchau.
Obrigado.